das nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos no dia 1 de março de 2019, aqui em Washington. São 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Estados Unidos impõem sanções económicas a vários altos responsáveis das Forças Armadas e de Segurança da Venezuela. E no Sudão, o presidente Omar al-Bashir, que governa o país há quase 30 anos, abandona a liderança do partido no poder. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na capital, com a Rádio Comercial. Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM e Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através da transmissão local da Voz da América e na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Dan Crafton. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções económicas a vários altos responsáveis das Forças Armadas e de Segurança da Venezuela, próximos do presidente contestado por Washington, Nicolás Maduro, por obstrução da ajuda humanitária destinada ao povo da Venezuela. Em comunicado, o secretário do Tesouro escreve que os Estados Unidos estão a sancionar membros das Forças de Segurança de Maduro em resposta à violência repreensível, às mortes trágicas e à destruição pelo fogo inconcebível de alimentos e de medicamentos destinados aos venezuelanos que estão doentes e com fome, estivemos a citar. As novas sanções de Washington abrangem um total de 6 altos responsáveis das Forças Armadas e de Segurança da Venezuela. O comunicado acrescenta que o bloqueio de caminhões e navios carregados de ajuda humanitária representa o mais recente exemplo da instrumentalização do regime ilegítimo de Maduro da entrega de alimentos e de bens essenciais para controlar os venezuelanos vulneráveis. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que governa aquele país há quase 30 anos, abandonou a liderança do partido no poder. O Partido Congresso Nacional, NCP na sigla em inglês, disse em comunicado que al-Bashir delegou os seus poderes de líder ao seu número 2, Ahmed Haroun, até a próxima Assembleia Geral da Formação, cuja data não foi marcada. Haroun, tal como al-Bashir, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra cometidos durante o conflito de Darfur. A decisão de al-Bashir surge depois de mais de 2 meses de contestação ao chefe de Estado. Pelo menos 23 pessoas perderam a vida e 45 ficaram feridas na Somália na sequência do rebentamento de um carro-bomba em Mogadíscio, a capital, durante a madrugada de hoje, informaram as autoridades locais. O comandante da polícia informou que o ataque foi dirigido ao hotel Maka Al-Kurama, localizado no centro da cidade. O número de vítimas poderá aumentar e ainda prosseguem as operações de resgate das vítimas. A explosão foi reivindicada pelos extremistas islâmicos Al-Shabaab, que estão ligados ao Al-Qaeda. E no Bangladesh, o Conselho de Segurança das Nações Unidas diz que vai deixar de aceitar refugiados rohingyas, uma minoria muçulmana alvo de uma campanha de repressão do Myanmar, a antiga Birmânia. A posição do Bangladesh foi transmitida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Shahadil Haq, que declarou não ser possível acomodar mais refugiados rohingyas. Os problemas colocados no processo de regresso de centenas de milhares daquela população a Myanmar pioram, referiu Shahidil Haq, apelando ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para tomar medidas. Na Guiné-Bissau, os jovens ativistas sociais desafiam os candidatos a deputado a darem a conhecer os seus planos. O projeto é denominado Minha Voto e é levado a cabo pela Inova Lab, uma empresa social que atua no campo das tecnologias, isto em parceria com o Observatório da Democracia e Governança. Com tal iniciativa, os jovens dizem que pretendem promover uma cidadania mais ativa. Reporta Lassana Kassamá.
Adulé Baré, da ONG Inova Lab, detentor do programa Povo Mistia Obibos, falou à Voz da América dos objetivos da iniciativa e de como surgiu.
Surgiu esta iniciativa de usar as ferramentas das novas tecnologias para promover uma cidadania mais ativa, que passa também para a promoção da transparência no processo eleitoral e monitorização do processo de governação do país.
O formato está definido, o desafio já foi lançado aos partidos políticos, refere ainda Baré.
Lançamos um desafio aos partidos políticos que têm candidatos a deputado que estes partidos, não é, façam um trabalho interno de criação de um vídeo de 5 minutos e também um foto e síntese da biografia de cada candidato a deputado, que vai permitir os guineenses fazer uma escolha dependendo do programa, mas não do partido, ou seja, da pessoa.
Com o aproximar da data das eleições, 10 de março, Adulé Baré espera atingir os resultados com a colaboração dos partidos políticos.
O resultado que esperamos é que os partidos, 5 dias antes das eleições, eles respondem, não é? Que publicam o vídeo de 5 minutos, a biografia, etc., para permitir o guineense ter um voto mais consciente.
Grupo de jovens guineenses desafiam partidos políticos que concorrem às eleições legislativas 10 de março próximo a publicarem nas redes sociais a foto, biografia, síntese e vídeo de 5 minutos da apresentação sumária do projeto político de cada candidato a deputado. Para o efeito, já formou 200 embaixadores para 3 províncias, Norte, Sul e Leste. Contudo, não se registrou ainda nenhum partido político que disponibilizou-se a responder à iniciativa. Da San Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Os Estados Unidos vão enviar 30 observadores às eleições do próximo dia 10 de março na Guiné-Bissau, revelou o embaixador americano na capital guinense. Tulinabo Mushing disse em declarações à Rádio Capital FM que os Estados Unidos estão empenhados no processo das eleições e no regresso à estabilidade ao país.
Daqui a pouco nós vamos mandar cá 30 funcionários para observar as eleições, que vão trabalhar como observadores das eleições, mais ou menos 10 que vão ficar aqui no nosso escritório em Bissau, mas 20 outros vão ser no todo lado, na Gabu, Bafatá, Cacheu e Buba, então para observar, para nós ter certeza de o que está a acontecer durante este dia.
Nos encontros mantidos com os líderes guinenses ontem, o diplomata americano disse ter instado a todos a aceitarem os resultados das eleições de 10 de março.
Nós esperamos que o dia 10 de março todos os guineenses que têm cartão de eleitores vão votar, vão escolher o novo líder e depois desta data o país pode ter um governo para dirigir o país.
O embaixador americano revelou ter manifestado às autoridades em Washington que o país está a progredir e que vale a pena investir na Guiné-Bissau.
Estive em Washington e com todos os meus líderes, as autoridades políticas com quem eu falei, eu disse-lhe que a Guiné-Bissau está aberta, a Guiné-Bissau está a progredir, é tempo para nós, vale a pena investir na Guiné-Bissau, vale a pena acreditar no povo da Guiné-Bissau, então é tempo para nós começar a decidir o que nós vamos fazer no futuro.
Era o embaixador americano na Guiné-Bissau, Tulinabo Mushing, com residência em Dakar, a confirmar o envio de 30 observadores americanos às eleições de 10 de março. A partir de Washington, D.C., continua a escutar a emissão vespertina da Voz da América. A sentença dos acusados de envolvimento em ataques em Cabo Delgado, norte de Moçambique, será a 24 de abril. Detalhes com Ana Guedes.
O Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado marcou para 24 de abril a leitura da sentença das 189 pessoas acusadas de envolvimento nos ataques que desde 2017 já mataram mais de 150 pessoas. O grupo de arguídos inclui moçambicanos e estrangeiros, a maioria dos quais da Tanzânia, país com uma longa fronteira com Moçambique. Consta que parte dos arguídos foi julgada à revelia por não ter comparecido em tribunal e o tribunal extinguiu a sua responsabilidade criminal de outros em virtude de terem morrido na prisão. A data da sentença foi anunciada pelo juiz Geraldo Patrício no final da sessão de alegações finais, na qual o Ministério Público pediu uma pena de 40 anos de prisão para os mentores dos ataques. A imprensa moçambicana reporta que a defesa dos acusados pediu a absolvição destes, alegadamente por falta de provas e de testemunhas. Um dos advogados de defesa disse que ficou ciente que não houve uma investigação condigna de modo a demonstrar as provas dos agentes do crime, estando assim o Ministério Público a fazer uma acusação genérica. O processo é criticado por, após a detenção de dezenas de suspeitos, alguns tidos como principais mentores dos ataques, se terem restado mais mortes imputadas ao grupo.
Obrigado, Ana Guedes. E essa atualização sobre a leitura da sentença dos acusados de envolvimento em ataques em Cabo Delgado, que será, segundo as autoridades de Moçambique, a 24 de abril. Moçambique que continua a enfrentar um outro grande problema, a situação do comércio ilegal de madeira, que as autoridades ainda não conseguiram conter. Detalhes aqui numa reportagem enviada pelo nosso colaborador Alfredo Júnior, a partir de Maputo.
O comércio ilegal de madeira em Moçambique continua longe de ter solução, enquanto a gestão das florestas acontecer de forma insustentável, segundo defende a União Internacional de Conservação da Natureza, IUCN, na voz de Maurício Chirinda.
O setor de florestas hoje em dia é aquele que apresenta o maior tipo de problemas, né? Desde a própria exploração, neste caso insustentável das florestas, e o que nós queremos de facto é promover para que todos os atores, neste caso, possam, na melhor das hipóteses, garantir que possam explorar o recurso de forma sustentável.
Porém, as autoridades florestais clamam estarem a controlar a exploração ilegal de madeira e, a título de exemplo, indicam as quantidades enviadas ao exterior que têm diminuído, segundo Imed Falumi, diretor nacional de florestas.
Há melhorias significativas na exploração. Há melhorias também significativas naquilo que as quantidades estão sendo exportadas. Por exemplo, o nível de exportações no ano passado situaram-se na ordem de 500 mil metros cúbicos, contrariamente aos anos anteriores, onde a quantidade exportada era enorme. A quantidade também daquela que nós controlamos melhorou bastante. Nós agora estamos a falar em média de 400 mil metros cúbicos de madeira registrada que foi licenciada no ano passado.
O crime no setor florestal fez com que o Ministério Público formasse procuradores nesta matéria específica. Porém, Albino Macamo, da PGR, clama por maior interligação entre os setores.
É preciso que toda a cadeia de valor intervenha, desde aqueles que detetam os fiscais, estão na via pública, até o ponto culminar, que é as alfândegas que controlam exatamente o que sai e entra. Já há casos identificados, o Ministério Público exerceu só penalos e foram condenados e por aí em diante.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Ordem de Advogados de São Tomé e Príncipe acusa a Assembleia Nacional de violar a Constituição no caso da nomeação dos novos juízes do Tribunal Constitucional. De acordo com a Constituição de São Tomé e Príncipe, dos 5 juízes do Tribunal Constitucional, 3 devem ser magistrados, o que não foi respeitado pela Assembleia Nacional. Reporta Oscar Medeiros.
3 porta-vozes da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, entre eles a bastonária Célia Posser, avisaram em conferência de imprensa que ninguém nem nenhuma instituição está acima da lei e exigiram a correção da alegada ilegalidade cometida pela Assembleia Nacional.
Ora, uma vez que vimos na composição 3 juristas, passo a citar, 3 juristas e 2 magistrados, alvos advogados de São Tomé e Príncipe, não concordam que essa nomeação foi feita de forma legal. Por quê? Porque ela viola a própria Constituição. Ninguém, nenhuma instituição, está acima da lei.
Os representantes da Ordem manifestaram igualmente a sua preocupação pelo facto dos atuais juízes do Supremo Tribunal de Justiça terem anulado um concurso público para o recrutamento de novos juízes do Tribunal da Primeira Instância, só pelo facto do referido concurso ter sido organizado pelos antigos juízes do Supremo Tribunal, nomeados na anterior legislatura.
Nós queremos perceber até que ponto pode-se escolher anular umas coisas e manter outras coisas. Se o Tribunal Supremo anterior foi considerado inconstitucional ou o Tribunal ilegítimo, todos os atos devem ser considerados legítimos, não apenas o concurso, abrir-se assim espaço para um outro concurso.
Perante a situação, a bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe pede a clarificação pelo Conselho Superior da Magistratura de todos os atos praticados pelo Supremo Tribunal de Justiça da anterior legislatura, extinto pela nova maioria parlamentar.
Porque existem acordos, existem concursos públicos que foram elaborados, em que as pessoas participaram, e nós queremos saber e queremos que se explique, neste caso, quem de direito, o Conselho Superior da Magistratura, que venha explicar aos advogados que nós temos que trabalhar com a justiça, as pessoas procuram por nós para resolver os seus problemas legais, e então como é que fica? Estes atos são válidos, não são válidos, estão suspensos?
Preocupações que, enquanto não forem esclarecidas, colocam a justiça santomense num impasse, considera a Ordem dos Advogados. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Edição também vamos em Angola, onde o presidente João Lourenço comutou as penas de 8 antigos militares das Forças Armadas de Angola, condenados a penas de 4 a 10 anos de prisão em março de 2017, pelos crimes de associação de malfeitores, posse ilegal de armas e atentado contra o presidente da República de forma frustrada. O decreto de João Lourenço, assinado nesta sexta-feira, 1 de março, reduz para 6 meses as penas de prisão de Celestino Ferreira Leonardo, David Rufino Esanjo, Domingos Fernando, Francisco Teca, Mário Pinto, Paulo André Tomás Camambala, Raimundo Chiquete e Xavier Fernando, que deverão ser libertados em breve por estarem detidos há mais de 2 anos. Em Moçambique, cerca de 50 túmulos de crianças, concretamente na província central de Manica, foram perfurados num cemitério tradicional. Mas já há resultados da investigação, contudo, a polémica continua, tal como aqui reporta o André Batista.
3 dias depois do insólito sobre a profanação de túmulos de menores no cemitério tradicional, o governo de Chimó e a polícia vieram publicamente desvendar o mistério, mas divergem na conclusão das suas investigações sobre o caso. Um trabalho de investigação desenvolvido pela polícia em Chimoio, após o insólito ser despoletado nos mídias, atribuiu a profanação dos túmulos à ação de hienas e cães vadios.
Puderam constatar que não trata-se de profanação de túmulos, muito menos de canibalismo, mas sim trata-se de animais do tipo hienas e cães vadios que na calada da noite têm-se feito aquele local, removendo os corpos recém-enterrados. É um trabalho que está sendo feito, ou seja, está em curso, com vista a sensibilizar a população em geral, para consciencializá-los sobre o que está a acontecer.
O administrador de Chimoio, Daniel Andicene, disse que pessoas de má fé frequentam o cemitério durante as noites para participar de rituais de superstição.
O que notamos é que as forças de defesa e segurança, particularmente a polícia, trabalhou lá para ver se na verdade eram hienas de verdade ou não. Mas está-se a concluir que não são hienas. Mas tradicionalmente foi-se notar que são algumas pessoas de má fé, aqui mesmo de Chimó, que estão a fazer alguma macumbaria localmente. Para além disso, tem feito escândalo. Quando falo de escândalo, todos nós já sabemos, lá dentro do cemitério e nas periferias. Espíritos locais não estão a gostar disso. Como resultado, os espíritos estão a se revoltar. E é uma situação que não está a acontecer pela primeira vez. Já aconteceu há 20 anos atrás, quando isso estava acontecendo no mesmo local. E hoje, volta-se mais uma vez a acontecer. O apelo que nós deixamos a todos é que não criem um escândalo. Aqui na cidade de Chimó temos casa de pasto, temos locais de lazer. Portanto, usemos locais de lazer e não exatamente no cemitério.
O certo é que cerca de 50 túmulos de menores foram profanados no cemitério tradicional em Chimoio nos últimos 3 meses, num caso que ainda mantém perplexa a população circunvizinha. André Batista, para a Voz da América.
Thank you.
Um dia depois do fim, antes do tempo e sem acordo da cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, a agência de notícias norte-coreana KCNA disse que Kim propôs uma nova reunião, porque houve trocas muito construtivas e francas entre os dois líderes. Entretanto, analistas também consideram que a cimeira pode não ter sido um fracasso total e o presidente Donald Trump parece dar sinais de estar aberto a compromissos para encontrar uma solução que passe por concessões progressivas. Álvaro Lugero Andrade.
Em Hanoi, o presidente Trump terminou a cimeira sem assinar qualquer documento, porque disse que Kim Jong-un queria um alívio total das sanções, sem avançar com uma desnuclearização também total. A Coreia do Norte diz ter pedido apenas o alívio parcial das sanções que afetam a economia. Mas talvez a influência mais importante de Trump nas negociações nucleares sejam as restrições das Nações Unidas, que limitam as importações de petróleo do país e proíbem a maior parte das exportações. Jenny Town é especialista em temas coreanos da Stimson Center, aqui em Washington.
É um pouco incerto saber o que foi pedido, mas de qualquer forma as propostas estavam além e aquém do que era aceitável, disse Town.
A disputa sobre o alívio das sanções pode ilustrar os limites da diplomacia pessoal de Trump, uma tentativa de fomentar uma amizade com Kim para obter concessões, como explica Catherine Moon, da Brookings Institution. O Sr. Trump finalmente entendeu que a sua ofensiva de charme pessoal não é adequada para provocar a desnuclearização. Acredita-se que a Coreia do Norte tenha de 20 a 60 armas nucleares e com capacidade de mísseis de longo alcance para atingir os Estados Unidos. Durante a primeira cimeira Trump-Kim em Singapura, o líder norte-coreano assumiu um amplo compromisso de trabalhar para a desnuclearização completa. Em Hanoi, os dois líderes deveriam ter chegado a um entendimento de medidas concretas, como o desmantelamento da central nuclear de Yongbyon, que processa o combustível de plutónio, e melhorar as relações com a assinatura de uma declaração de paz. As negociações que antecederam a cimeira, no entanto, pareciam indicar a intenção de Washington de recuar na exigência feita há muito à Coreia do Norte para colocar um fim ao seu programa nuclear antes da suspensão das sanções. James McCone, do Centro de Controlo de Não-Proliferação de Armas. Isso indica que os Estados Unidos estão interessados em fazer uma abordagem passo a passo e de forma faseada com a Coreia do Norte, algo que a nossa organização e outras pessoas recomendaram há muito tempo. Essa abordagem, de tudo ou nada, não seria eficaz nunca, concluiu McCone. Por enquanto, ambos os lados ainda parecem abertos a um acordo nuclear, mas analistas afirmam que é a hora dos negociadores, a nível das equipas governamentais, suprirem as complexas divergências entre as partes antes de uma eventual terceira cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções económicas a vários altos responsáveis das Forças Armadas e de Segurança da Venezuela, próximos do presidente contestado por Washington, Nicolás Maduro, por obstrução da ajuda humanitária destinada ao povo daquele país. Em um comunicado, o secretário de Tesouro escreve que os Estados Unidos estão a sancionar membros das Forças de Segurança de Maduro em resposta à violência repreensível, às mortes trágicas e à destruição pelo fogo inconcebível de alimentos e de medicamentos destinados aos venezuelanos que estão doentes e com fome. As novas sanções de Washington abrangem um total de 6 altos responsáveis das Forças Armadas e de Segurança da Venezuela. E já perto do final da nossa emissão vespertina, neste 1 de março, a partir de Washington, aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar em Angola, onde hoje o Petro de Luanda teve o seu último treino antes do jogo do domingo contra o Zamalek do Egito. É a quarta jornada da fase de grupos da Taça da CAF e agora é que as coisas começam a aquecer. O grupo D é um grupo renhido, com Gor Mahia do Quênia em primeiro com 6 pontos, Petro e o Sendem da Argélia têm 4, o Zamalek tem 1. Zamalek é surpresa, sem dúvida o favorito deste grupo. Está em primeiro, mas é a contar do fim e só tem 1 ponto, o que significa que se perder no domingo pode começar a dizer adeus, Beslema. O Sendei recebe o Gormaia num jogo a que o Petro vai também prestar atenção, pois o que ali acontecer vai ter impacto para a equipa angolana. Vamos também prestar atenção. E agora vamos para a Europa, para Portugal, onde o grande jogo do fim de semana é aquele amanhã entre o Porto e o Benfica. Porto comanda o campeonato com um ponto de vantagem sobre o Benfica. E para além da pontuação, há claro está a grande rivalidade das cidades e dos clubes. Vai ser quente? Vai ser decisivo? Não, porque após este jogo ainda faltam outros 12 para o fim do campeonato. Na vizinha Espanha, também outro conto de duas cidades, Real Madrid e Barcelona. Na quarta-feira, Barça foi ao campo do Real ganhar para 3-0. Isso era um jogo da Taça de Espanha à Copa del Rey. Amanhã é para o campeonato La Liga, onde Barça tem 9 pontos de vantagem sobre o Real. Portanto, podemos dizer que a pressão é menor e creio que pressão menor para os dois clubes. Real, sem dúvida, a pensar no jogo da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Ajax em casa. A Inglaterra, também um bom jogo em perspectiva, mas este entre rivais da mesma cidade. Tottenham contra o Arsenal, é uma grande rivalidade. E é a luta pelo terceiro lugar, ocupado pelo Tottenham com 60 pontos. O Arsenal está em quarto com menos 4 pontos e não pode escorregar, porque mesmo atrás de si, com menos 1 ponto, está o novo Manchester United, que em teoria tem tarefa mais fácil. Recebe o Southampton. Basquetebol americano, NBA, campeões Golden State Warriors, têm problemas na Flórida depois de perderem na quarta-feira em Miami. Ontem foram até Orlando e voltaram a perder, 103-96. O Golden State continua no topo da Conferência Oeste. O segundo classificado da Conferência, o Denver, perdeu em casa com o Utah Jazz, 111-104. Outros resultados, Indiana 122, Minnesota 115, Houston 121, Miami 118. Oklahoma perdeu em casa com o Philadelphia 106-104. Os dois últimos da Conferência Leste defrontaram-se. Cleveland foi a Nova York bater o Knicks 125-118. Cleveland continua em penúltimo lugar. O Knicks continua em último. New York Knicks são os mamparras da Conferência Leste.
Amigos ouvintes, podem ver as nossas histórias também na internet em www.voaportugues.com. Podem também deixar comentários aos artigos, reportagens, entrevistas, dar-nos as suas sugestões e fazer as suas críticas.
O principal destaque do New York Times e do Washington Post salienta que o presidente Trump ordenou ao então chefe de pessoal da Casa Branca, John Kelly, para autorizar que o seu genro, Jared Kushner, tivesse classificação de segurança especial. John Kelly documentou o pedido por escrito, segundo fontes próximas da administração. O New York Times acrescenta sobre o assunto que estes dados contradizem as declarações de Trump feitas em janeiro no decurso de uma entrevista. Apresentamos as notas da imprensa americana no dia em que o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que governa o país há quase 30 anos, abandonou a liderança do seu partido. O Partido Congresso Nacional, NCP, disse em comunicado que al-Bashir delegou os seus poderes de líder ao seu número 2, Ahmed Haroun, até a próxima Assembleia Geral daquela formação, cuja data não está marcada. Haroun, tal como al-Bashir, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra cometidos durante o conflito de Darfur. Com esta nota, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de alguns segundos, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última página desta nossa emissão vespertina. Destaque nessa página para a rubrica dedicada às artes. E hoje vamos a Cabo Verde para ouvir música de Checa. Um grande abraço do Amácio Miguel. Bom fim de semana.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em português, ou podem nos seguir no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 34 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava muito nublado, a temperatura era de 2 graus Celsius. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira, na versão continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora, pelo menos 23 pessoas morreram e 45 ficaram feridas na Somália. O Paquistão libertou o piloto indiano. 1 de março de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Na Guiné-Bissau, os jovens ativistas sociais desafiam os candidatos a deputado a darem a conhecer os seus planos. O projeto é denominado Navoto e é levado a cabo pela Innova Lab, uma empresa social que atua no campo das tecnologias, em parceria com o Observatório da Democracia e Governança. Com tal iniciativa, os jovens dizem que pretendem promover uma cidadania mais ativa, como nos refere o Lassana Kassama.
Do Lebari, da ONG Innova Lab, detentor do programa Povo Mestiço Bibós, falou à Voz América dos objetivos da iniciativa e de como surgiu.
Surgiu esta iniciativa de usar as ferramentas das novas tecnologias para promover uma cidadania mais ativa, que passa também para a promoção da transparência no processo eleitoral e monitorização do processo de governação do país.
O formato está definido, o desafio já foi lançado aos partidos políticos, refere ainda Bari.
Lançamos um desafio aos partidos políticos que têm candidatos a deputado que estes partidos façam um trabalho interno de criação de um vídeo de 5 minutos e também um foto e síntese da biografia de cada candidato a deputado, que vai permitir os guineenses fazer uma escolha dependendo do programa, mas não do partido, ou seja, é da pessoa.
Com o aproximar da data das eleições, 10 de março, Adulay Bari espera atingir os resultados com a colaboração dos partidos políticos.
O resultado que esperamos é que os partidos, em 5 dias antes das eleições, que eles respondem, não é? Que publicam o vídeo de 5 minutos, a biografia, etc., para permitir o guineense ter um voto mais consciente.
Grupo de jovens guineenses desafiam partidos políticos que concorrem às eleições legislativas 10 de março próximo a publicarem nas redes sociais a foto, biografia, síntese e vídeo de 5 minutos da apresentação sumária do projeto político de cada candidato a deputado. Para o efeito, já formou 200 embaixadores para 3 províncias, Norte, Sul e Leste. Contudo, não se registrou ainda nenhum partido político que disponibilizou-se a responder à iniciativa. Lassana Kassama, é Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E ainda relacionado com as legislativas na Guiné-Bissau, temos indicação de envio de observadores aqui dos Estados Unidos. O Márcio Miguel tem os detalhes.
Os Estados Unidos vão enviar 30 observadores às eleições do próximo dia 10 de março na Guiné-Bissau, revelou o embaixador americano na capital guinense. Tulinabo Mushing disse em declarações à Rádio Capital FM que os Estados Unidos estão empenhados no processo das eleições e no regresso à estabilidade ao país.
Daqui a pouco nós vamos mandar cá 30 funcionários para observar as eleições, que vão trabalhar como observadores das eleições, mais ou menos 10 que vão ficar aqui no nosso escritório em Bissau, mas 20 outros vão ser no todo lado, na Gabu, Bafatá, Cacheu e Buba, então para observar, para nós ter certeza de o que está a acontecer durante este dia.
Nos encontros mantidos com os líderes guinenses ontem, o diplomata americano disse ter instado a todos a aceitarem os resultados das eleições de 10 de março.
Nós esperamos que o dia 10 de março todos os guineenses que têm cartão de eleitores vão votar, vão escolher o novo líder e depois desta data o país pode ter um governo para dirigir o país.
O embaixador americano revelou ter manifestado às autoridades em Washington que o país está a progredir e que vale a pena investir na Guiné-Bissau.
Estive em Washington e com todos os meus líderes, as autoridades políticas com quem eu falei, eu disse-lhe que a Guiné-Bissau está aberta. A Guiné-Bissau está a progredir, é tempo para nós, vale a pena investir na Guiné-Bissau, vale a pena acreditar no povo da Guiné-Bissau. Então, é tempo para nós começar a decidir o que nós vamos fazer no futuro.
Era embaixador americano na Guiné-Bissau, Tinilabo Mushing, com residência em Dakar, a confirmar o envio de 30 observadores americanos às eleições de 10 de março.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington. A sentença dos acusados de envolvimento em ataques em Cabo Delgado será a dia 24 de abril. O Tribunal Judicial da Polícia de Cabo Delgado marcou para o dia 24 de abril a leitura da sentença das 189 pessoas acusadas de envolvimento nos ataques que, desde 2017, já mataram mais de 150 pessoas. O grupo de arguidos inclui moçambicanos e estrangeiros, a maioria da Tanzânia, país com uma longa fronteira com Moçambique. Consta que parte dos arguidos foi julgada à revelia por não ter comparecido no tribunal e o tribunal exigiu a responsabilidade criminal de outros em virtude de terem morrido na prisão. A data de sentença foi anunciada pelo juiz do caso, Geraldo Patrício, no fim da sessão de alegações finais, na qual o Ministério Público pediu que a pena de 40 anos de prisão aos mentores dos ataques. A imprensa moçambicana reporta que a defesa dos acusados pediu a absolvição destes, alegadamente por falta de provas e de testemunhas. Um dos advogados de defesa disse que ficou ciente que não houve uma investigação condigna de modo a demonstrar as provas dos agentes do crime, estando assim o Ministério Público a fazer acusação genérica. O processo é criticado por após a detenção de dezenas de suspeitos, alguns tidos como principais mentores dos ataques, tendo-se registrado mais mortes imputadas àquele grupo. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe acusa a Assembleia Nacional de violação da Constituição no caso da nomeação de 9 juízes do Tribunal Constitucional. De acordo com a Constituição do país, dos 5 juízes do Tribunal Constitucional, 3 devem ser magistrados, o que não foi respeitado pela Assembleia Nacional, conforme nos refere o Oscar Medeiros.
3 porta-vozes da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, entre eles a bastonária Célia Posser, avisaram em conferência de imprensa que ninguém nem nenhuma instituição está acima da lei e exigiram a correção da alegada ilegalidade cometida pela Assembleia Nacional.
Ora, uma vez que vimos na composição 3 juristas, passo a citar, 3 juristas e 2 magistrados, alvos advogados são de defesa, não concordo que essa nomeação foi feita de forma legal. Por quê? Porque ela viola a própria Constituição. Ninguém, nenhuma instituição, está acima da lei.
Os representantes da Ordem manifestaram igualmente a sua preocupação pelo facto dos atuais juízes do Supremo Tribunal de Justiça terem anulado um concurso público para o recrutamento de 9 juízes do Tribunal da Primeira Instância, só pelo facto do referido concurso ter sido organizado pelos antigos juízes do Supremo Tribunal, nomeados na anterior legislatura.
Nós queremos perceber até que ponto pode-se escolher anular umas coisas e manter outras coisas. Se o Tribunal Supremo anterior foi considerado inconstitucional ou tribunal ilegítimo, todos os atos devem ser considerados legítimos, não apenas o concurso, abrir-se assim espaço para um outro concurso.
Perante a situação, a bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe pede a clarificação pelo Conselho Superior da Magistratura de todos os atos praticados pelo Supremo Tribunal de Justiça da anterior legislatura, extinto pela nova maioria parlamentar.
porque existem acordos, existem concursos públicos que foram elaborados em que as pessoas participaram, e nós queremos saber e queremos que se explique, neste caso quem de direito, o Conselho Superior da Magistratura, que venha explicar aos advogados que nós temos que trabalhar com a justiça, as pessoas procuram por nós para resolver os seus problemas legais, e então como é que fica? Estes atos são válidos, não são válidos, estão suspensos?
Preocupações que, enquanto não forem esclarecidas, colocam a justiça santomense no impasse, considera a Ordem dos Advogados. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Passagem para o Álvaro Gerão da Rádio Economia.
Revista Económica da Voz da América, nesta sexta-feira, 1 de março, a cotação da moeda angolana abriu hoje próxima dos mínimos históricos face à europeia, transacionando-se nos 359,8 kwanzas cada euro, mantendo a cotação em relação à americana. Dados do Banco Nacional de Angola apontam que, em relação ao dólar, o kwanza manteve praticamente a mesma cotação de passar a segunda-feira, quando fechou a transacionar-se nos 315,7 kwanzas, o mesmo valor de hoje. No mercado paralelo, o euro está a transacionar-se entre os 450 e 470 kwanzas, enquanto o dólar é trocado entre os 390 e 410 kwanzas. Em Moçambique, a taxa de juros de referência do sistema financeiro, Prime Rate, vai manter-se em 19,5% em março, anunciaram hoje a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. O valor será o mesmo de fevereiro, depois de uma descida de 0,4 pontos percentuais face ao valor de 19,9% que figurou durante o mês de janeiro. Desde que foi criada, a taxa de referência tem vindo sempre a baixar e já caiu 8,25 pontos percentuais. Em Cabo Verde, os combustíveis vão ficar mais caros a partir da meia-noite de hoje, com a atualização mensal dos preços divulgada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, para vigorar durante o mês de março. A gasolina terá um aumento de 5,09%, os três tipos de gasóleo têm um aumento de 4,74%, 5,52% e 5,79%, respectivamente, enquanto o petróleo fica mais caro 3,5%. Fundamental para o dia-a-dia dos cabo-verdianos, o gás butano passa a ser vendido 7,15% mais caro. Nos Estados Unidos, o rendimento pessoal caiu para 0,1% em janeiro pela primeira vez em mais de 3 anos, uma vez que os pagamentos de dividendos e juros recuaram, indicando o crescimento moderado nos gastos do consumidor após a maior queda desde 2009 em dezembro. A informação foi avançada pelo Ministério do Comércio nesta sexta-feira, acrescentando, no entanto, que os salários aumentaram 0,3% em janeiro, após terem subido 0,5% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters projetavam um aumento do rendimento de 0,3% em janeiro, mas positivo e não negativo, como aconteceu. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67,02 dólares, mais 1,49% do que no fecho da sessão de ontem, quando o barril valia 66,03 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos da Voz da América. Começa aqui mais uma edição de Artes na sua rádio de preferência. E hoje vamos viajar pela música. Vamos viajar pelas mãos, pela voz, pelos ritmos de um jovem cabo-verdiano. Com pouco mais de 15 anos, já é um nome de referência na música do arquipélago e também em vários palcos do mundo.
Yeah, no, 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 no. comme moi, une vie d'innocent. L'homme est là dans le noir de sa mort. Et là, 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 son mal, une vie d'innocent. L'homme est là dans le noir de sa mort. Nana qui te jambe pour qui te gagne pour le manapou.
Tchaka é um jovem artista cabo-verdiano, natural da Ribeira da Barca, a 45 quilômetros da capital Praia. Cresceu numa numerosa família de músicos e começou muito jovem a acompanhar o pai, Raul Andrade, exímio tocador de violino, nas festas de casamento e nos bailes. Mas é só anos depois que Manuel Lopes Andrade, de seu nome de batismo, começou a gostar da música. Na criança e na adolescência, era pescador e diz que continua a ser pescador, como toda a família, de uma vila pescatória. Anos depois foi à capital, onde começou a trabalhar na então Televisão Nacional de Cabo Verde como assistente de câmara. Depois passou a repórter de imagem, revelando uma aptidão muito grande para a profissão, mas nunca deixou a música. Eu, pessoalmente, Álvaro, trabalhei com Tchaka na Televisão de Cabo Verde, ele como operador de imagem e eu como jornalista. Anos depois começou a revelar os seus dotes de forma mais independente, mas dando voz às suas próprias composições, e começou a voar. Tchaka transporta para o palco a energia do que ele descreve como sendo música tradicional de Cabo Verde, com influência erudita e do jazz. Críticos musicais dizem que ouvir o trabalho do Tchaka é uma viagem pela diversidade da música cabo-verdiana, numa linguagem musical universal composta, principalmente com os ritmos talulu ou bandeira na Ilha do Fogo e o tabanca, misturados com o batuque da Ilha de Santiago. A voz rouca de Tchaka, na simbiose das doces melodias compostas pelo artista, tem arrebatado palcos e prémios internacionais. Entre outros, ele ganhou em 2005 o prémio da Rádio France Internationale Musiques du Monde com o disco No Monde.
Sou uma mingarinha guense, rapaz, no mundo. Sou uma mingarinha mãe, oh, rapaz, no mundo. Sou uma mingarinha pai, faz rapaz, no mundo. Pai, eu não vos estarei mais, mami manca temer, pai, trabalha. Pai, eu não vos estarei mais, mami manca temer, não. Sou no mingueria e a hora paz, no mundo. Sou no mingueria e para paz, no mundo. Pai, eu não vos estarei mais, mami manca tener y ya era nuevo se me mingiría ya vaya no gustar y más mami manca tener pa mati sacal pa mati mundal pa mati sacal yeah ya yeah, ya yeah, no munda yeah ya yeah, na no munda yeah ya yeah, ya yeah, no munda.
Sou na mingueria e a honra paz no mundo. Pai, não gostei demais, mas me manquei de temer para trabalhar. Pai, não gostei demais, mas me manquei de temer. Sou na mingueria e a honra paz no mundo. Sou na mingueria e mamá, para paz no mundo. Pai, não gostei demais, mas me manquei de temer. No abuso de ti más, mami, mami, te temo. Pama de ringel, pama de mundel, pama de sacul, pama de mundel, pama de sacul. Ey, ay, amor. 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 Ey, ay, amor.
Antes de Numonda, arguiu o seu primeiro disco, é resultado de dedicação, conhecimento e respeito pela música tradicional de Cabo Verde e foi alvo das mais prestigiantes críticas por parte da imprensa qualificada. No seu terceiro disco, Dor de Mar, Checa diz explorar os ritmos do seu país, mas com uma novidade que faz toda a diferença. Ele disse, fiz este trabalho com o produtor também, fiz os arranjos e tudo foi feito por mim, então, quando tu próprio estás à frente de tudo, é outra coisa. Fim de citação. Checa tem viajado pelo mundo todo e é dos poucos músicos cabo-verdianos que decidiu enfrentar sozinho, com as suas duas guitarras, uma acústica e outra elétrica, o palco do mundo, em lugares onde, inclusive, não há cabo-verdianos. Depois de mais um disco, Longe, em março de 2017, Checa lançou Boca Café, que ainda continua a promover. É neste contexto que, há duas semanas, Checa realizou uma digressão pelos Estados Unidos, mas para um público eminentemente americano. Ele esteve em Seattle, Chicago, Nova York e em Washington, D.C. Aqui na capital americana, ele falou com a Voz da América, com a Mayra de La Salette.
Depois de lançar Boca Café, em 2017, o músico cabo-verdiano Checa lançou-se também ao mundo numa digressão internacional que foi da Ásia às Américas, com direito a paragem em Washington, D.C., onde falou connosco sobre o orgulho que sente no seu percurso.
E agora, pela primeira vez, existe em Cabo Verde um disco solo que eu fiz, a guitarra e a voz de Boca Café. Através desse disco estou a andar pelo mundo, Ásia, América e África. Desde ano passado também fizemos a mesma coisa, fizemos a Nova York, Lipka Center, em vários festivais em Chicago, em Coreia, também. Também fazemos também em Singapura e vários países.
Muitas vezes referido como maestro pelos críticos da música, Checa é dos poucos artistas africanos que enche salas com as suas guitarras e voz apenas. Esta já é a sua segunda digressão americana. Este ano, além de ter voltado a Chicago e Nova York, ele incluiu Washington D.C., lugares onde, confessou, sentiu a falta da presença do público cabo-verdiano, mas que foi compensada pela forma como os americanos sentiram a sua música.
A minha música tem essa força que as pessoas sentem, eu sei adaptar a isso, eu consigo sentir, porque é verdadeiro. Então é isso que é parte que fascina pessoas, que pessoas gostam.
Com 5 álbuns no mercado, Checa transporta a sua alma de pescador para os palcos do mundo e vai conquistando público e colaborações. No Brasil, ele já trabalhou com Lenin e neste momento tem um projeto em Portugal com o músico de jazz, Mário Lajinha.
Nasci na aldeia pescatória, vivi lá, ainda sou de lá, eu sou pescador. Então o que faço hoje em dia na música é... um todo, defender o meio ambiente que é o mar. Até os meus ritmos vêm através da influência da batida do mar.
Contador de histórias do cotidiano da sua terra, Checa habituou-nos à fusão dos ritmos finasson, batuco, tabanca, tradicionais de Cabo Verde, pelos quais Marie Vielvi também se apaixonou. A realizadora francesa de filmes de animação convidou Checa para ser o diretor musical da sua curta-metragem Caminho.
Fiz toda a música para o fim, logo vou fazer qualquer alguém que precisa de recarregar a bateria.
Obrigado, Mayra, numa conversa com o artista cabo-verdiano Checa, que esteve recentemente aqui em Washington. E no final desta edição de Artes, deixo-vos com este tema, Antuneco. Eu sou Álvaro Lugel Andrade, até à próxima edição. Boa escuta do Checa.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 1º de março de 2019. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções económicas a vários responsáveis das Forças Armadas e da Segurança de Venezuela, próximo do presidente contestado por Washington, Nicolás Maduro, por obstrução da ajuda humanitária destinada aos venezuelanos. Em comunicado, o secretário de Tesouro escreve que os Estados Unidos estão a aplicar aquelas sanções a membros das forças de segurança de Maduro em resposta à violência repreensível, mortes trágicas e destruição de fogo inconcebível de alimentos, pelo fogo de inconcebível alimentos e medicamentos destinados aos venezuelanos que estão doentes e com fome. O presidente do Sudão, Omar Bashir, que governa o país há quase 30 anos, abandonou a liderança do partido no poder. O Partido Congresso Nacional disse em comunicado que al-Bashir delegou os seus poderes no líder número 2, Ahmed Haroun, até à próxima Assembleia Geral da Formação, cuja data não está ainda marcada. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta sexta-feira, despedimos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.